Salve, salve, amigos e amigas. Começando mais um episódio do Podclave. Sou Pedro Bontorin, acompanhado do meu querido e ilustre Humberto Dantas. Salve, Betão.
Salve, salve, Pedro. Mais uma vez aqui neste maravilhoso podcast para falar de música e tecnologia para vocês.
Olha, hoje a gente tá emocionado para falar sobre esse assunto. Tentaram nos calar.
Estão tentando.
Na verdade é o seguinte, esse tópico, ele tá no nosso planejamento, no nosso brainstorm de pautas do podcast há literalmente 2 anos.
Exatamente.
A gente queria ter soltado antes, inclusive. Mas tudo tem o seu tempo, né? Debaixo do sol. E esse é o momento. Mas ainda assim, a gente conversou com muitas pessoas sobre o assunto. E elas falavam, tem certeza que você vai falar desse assunto? Não é o momento de falar.
Deixa isso aí pra lá, deixa isso pra lá.
Bom, o assunto é sobre a venda e compra de catálogos, algo que tem movimentado muito o mercado da música nos últimos anos, porque é uma coisa realmente que tem movimentado e trazendo várias questões ao mercado da música.
Eu acho que seria legal a gente começar esse episódio falando exatamente do que tá rolando, né, Pedro? O que é venda de catálogo? Como é que funciona esse rolê de catálogo? Só pra gente contextualizar a galera que tá ouvindo aqui, porque eu acho que nem todo mundo tá por dentro disso que tá acontecendo. E eu acho que ninguém melhor do que você mesmo pra explicar pra galera o que é isso aí.
Ótimo, Betão. Bom, catálogo. O que é o catálogo quando a gente se refere? Vamos começar por aqui. Então, catálogo é o acervo musical de um artista, né? Existe uma expressão, inclusive. Ah, esse artista é um artista atual ou é um artista de... São músicas de catálogo.
Boa.
É muito curioso essa expressão, né? Como se os artistas mais antigos, que não estão com tanta movimentação e marketing e tudo mais, fossem, são músicas de catálogo. Virou quase que um gênero, né? Mas, enfim, o catálogo musical é todo o histórico daquele artista. Tem artistas, editoras, gravadoras que trabalham muito bem com catálogo. Por exemplo, quem administra o catálogo dos clássicos? Do Mozart, do Beethoven. Isso é disputadíssimo entre as editoras.
Imagina quanto de lucro, quanto de grana isso não gera nas plataformas digitais.
Com certeza, com certeza. Outros cantores e artistas que têm suas músicas, enfim, que têm esse acervo gigantesco, que vão ser para sempre escutados. The Temptations, My Girl. Quantas vezes essa música vai ser executada? Para sempre, assim, sabe? Esses catálogos são disputados, seja por gravadoras, por editoras, publishers, enfim. E tem gravadoras, como eu disse, produtoras, selos, que são especializados em trabalhar catálogo, inclusive. Mas por que um artista em plena atividade, com a saúde do Red Hot Chili Peppers, com a saúde do Justin Bieber, com um momento de carreira, decide vender o seu catálogo musical?
Pois é, vou citar alguns artistas aqui pra galera entender do que a gente tá Boa. Falando aqui. Shakira, Neil Young, Beach Boys, Silverchair, Bruce Springsteen, Sting, Bob Dylan, todos esses artistas, entre outros vários grandes nomes da Sim. música internacional, esses artistas decidiram vender os direitos e o seu catálogo musical para grupos de investimento ou grandes conglomerados musicais.
Boa, Betão. E é uma coisa muito louca. A gente tem várias suposições porque isso está acontecendo. A gente veio de 2 momentos muito críticos no mercado da música. Todos esses artistas que o Betão falou, o que eles têm em comum, e considerando até o Justin Bieber, é pelo menos 10 anos de carreira.
Boa.
Né? O Justin Bieber tem 10 ou mais anos de carreira, por mais que pareça que ele tenha 15.
Começou né? pirralho, né?
E eles já viveram momentos bons e ruins no mercado da música. O mercado da música, como a gente fala bastante no Podclave, teve um início de ano 2000 duríssimo. Começou a se recuperar agora em meados de 2015 pra cá. E, pô, teve a pandemia também, que foi um momento muito de inflexão, assim, né? Eu fico até pensando, Betão, se, pô, talvez passou na cabeça dos artistas assim, falou, cara, eu nunca mais vou rodar o mundo fazendo show.
Sim.
Ou eu não tenho essa certeza.
Ou mesmo pra, tipo, eu imagino que vários desses artistas têm um custo de vida muito alto, né? Porque, afinal de contas, o cara, ele fazia milhões... Alguns artistas, milhares, outros milhões de dólares por mês. E aí, de repente, a hora Total. Que o cara se viu num beco sem saída, o cara vendeu seu catálogo pras gravadoras aí e pra fazer uma grana, pra, tipo, custear a vida mesmo. E talvez, dependendo do artista, deve ter recebido uma boa proposta financeira aí.
O que vale muito a pena dizer, e a gente vai entrar em alguns detalhes e exemplos aqui... Mas nem toda venda de catálogo é para sempre. Essa que é a coisa mais curiosa também.
Isso é interessante.
Algumas vendas são vendas de direitos por 10 anos, por 30 anos.
Uma concessão,
ou
né?
De uma
quase
parte
uma
do catálogo.
Uma concessão de direitos.
Agora, o que é muito curioso é que essa música de catálogo, antes era feito as músicas e tal, um compositor. Praticamente, suas músicas são sua herança, né? Então, é um dinheiro que pra sempre vai render. Rendeu na época da rádio, rendeu na época do CD, rendeu na época do vinil, rende na época do streaming, rende na época do TikTok.
De alguma forma, essa música vai fazer dinheiro.
Exato, e você decidir que seu catálogo agora quem vai rentabilizar uma empresa é muito curioso, assim. E o mais curioso ainda, entender qual é o business plan por trás disso. Porque o que a gente sabe de bastidores, tem muitas empresas, gravadoras grandes, comprando catálogo e virando um grande elefante branco, porque não sabe o que fazer com aquele catálogo.
Exatamente.
Fizeram um bid pro catálogo do artista X. Lutaram para conseguir aquele artista. Pagaram caro para conseguir aquele artista. Agora, não sabem como começar para devolver esse dinheiro ou trazer esse retorno. E a gente tá falando aqui de gravadoras grandes.
Exatamente. E eu conheci artistas que venderam o seu catálogo por Bitcoin na época.
Olha lá.
No auge da pandemia ali, onde o Bitcoin tava valendo 50 e tantos mil dólares. E agora o Bitcoin caiu bastante e ouvi dizer que as músicas não estão tão hypadas hoje em dia também. Então, não foi um bom negócio nem para o artista e nem para quem comprou esses direitos.
Poxa, Betão, vender o catálogo para Bitcoin. Betão sempre aqui para bugar nossas cabeças. Minha pergunta é, ele compra uma pizza com esse com o catálogo que ele vendeu? Já que a primeira venda de Bitcoin foi comprar uma pizza, né? Essa história de catálogo é muito interessante porque ela gera realmente essas movimentações. Porque quando você vê a Shakira vendendo catálogo, Red Hot Chili Peppers, daí tem muita gente esperta nesse rolê. Bom, tem muito artista querendo... Ah, agora eu faço a minha vida, mas é um artista pequeno. De novo, vendo aquele exemplo muito distante da sua realidade, mas querendo viver o que o mercado da música tá acontecendo, tá virando notícia, né? E tem pessoas pagando muito barato pra catálogos também, né? Então, também tem... Alguns artistas mais próximos que eu conheço, que tem um alcance, por exemplo, um artista que eu... Gente, eu sei que esse pode clave, a gente vai dar nome aos bois, mas algumas coisas a gente não pode. Mas tem um artista, por exemplo, de 800 mil streamings mensais no Spotify. Recebeu a proposta de $1 milhão para vender o catálogo. Mas é um artista pequeno, apesar de 800 mil streamings no Spotify hoje. Daí não aceitou. Mas é barato, não é? É pouco, não é? Né? Então é muito interessante essas contas, assim.
E também, de certa forma, acaba sendo uma aposta, né, Pedro? Porque uma coisa é você comprar um catálogo lá da, sei lá, do Tom Jobim, que é um catálogo que você já sabe que ele vai rentabilizar. Outra coisa é você comprar, você no sentido, se colocando como uma gravadora, né? Ou como uma corporação que vai comprar os direitos dessas músicas. Outra coisa é você comprar os direitos de um artista que está em atividade.
Sim.
Será que essa música ela vai continuar rentabilizando? Será que ela vai continuar bombada? Será que vale a pena você pagar essa grana?
Maravilhoso isso.
É uma aposta, né? Acaba sendo uma aposta.
É uma coisa que a gente fala bastante no PodClave sobre essa questão do novo mercado da música, dessas músicas momentâneas. Então hoje a gente tem um grande volume de músicas sendo soltadas nas plataformas. Mas as músicas que as pessoas ouvem, a que entram na playlist... A grande maioria são essas músicas de catálogo.
Músicas que já estão na pista, que já são sucesso.
Que fazem parte da vida das pessoas. A gente sabe que essas músicas que... Sucessinho, dancinha, músicas de hype de momento, elas dificilmente entram na vida das pessoas. Elas entram numa temporada, assim. Mas quando a música entra na vida da pessoa e se torna essa música de catálogo, aí que é o grande clique. Então hoje as pessoas flertam bastante com várias músicas, mas aquelas que elas casam mesmo são a música de catálogo mesmo, né? É muito interessante isso. Bom, uma coisa que é legal a gente falar, sempre gosta de traçar uma linha do tempo, dos assuntos, né? Essa questão de catálogo, obviamente, é presente na música desde sempre. Porém, essa questão de aquisições de catálogo, uma movimentação quase que agressiva nesse sentido, foi algo que despontou muito com as movimentações de uma empresa chamada Hipnosis, que começou uma atividade mais intensa a partir de 2018. Talvez vocês, ouvintes do PodClave, já estão familiarizados. A minha primeira impressão foi quando eu vi o fundador dessa empresa, que é o Mark Mercuridis. Desculpe se a pronúncia não é essa. Mas eu achava ele um figurão, assim, né? Porque ele anunciava umas compras astronômicas de catálogos do Justin Timberlake, do Justin Bieber. Enfim, canções de todos os grandes nomes da música pop. E pra mim era meio que quase que um colecionador de músicas. Falei, cara, esse cara é muito um ricaço acumulando canções. Na verdade, depois eu fui entender que ele é um cara com muito tempo de vivência no mercado da música. E a Hipnosis, ela começou, em vez de ser essa empresa polêmica, assim, ela começou a apresentar muita consistência. Então, por exemplo, no South by Southwest, agora de 2023, uma das colaboradoras da Hipnosis foi dar um painel e as pessoas iam no painel porque era ela falando sobre composição. Era na parte de songwriting e os direitos das plataformas de streaming. Então hoje é uma empresa que quando vai falar sobre esse assunto, todo mundo fica perto para ouvir. Foi uma movimentação muito agressiva em questão monetária, né? Altos valores, e isso começou a puxar.
Outras corporações começaram a ver que isso poderia ser uma coisa legal de investimento e fazer tomar a mesma prática, né?
E começou a rolar até bid entre as publishers, né? Entre as gravadoras. Opa, peraí, esse artista não. A gente não pode perder esse catálogo. Poxa, a gente tem metade do catálogo X, vamos fazer. E começou a rolar essa movimentação. Inclusive, no Brasil começou a rolar, especialmente na pandemia ou pós-pandemia ali, no recente, fundos de investimento musicais comprando catálogo e comprando shows.
Uhum.
Então tinha fundos de investimento que compraram shows do Gustavo Lima, shows do Toquinho.
Isso na pandemia foi um boom, né?
E eu acho isso fenomenal, porque qual que é a garantia que você tem que o cara vai tocar?
Pô,
né?
Isso, o cara morre.
Total,
você,
né?
Comprou, beleza, uma
a gente
coisa você
queria evitar esse assunto,
exato,
mas é isso.
Exato. Uma coisa é você comprar os direitos de músicas que já estão gravadas e eternizadas. Outra coisa é você comprar 60 shows de um artista. E a gente ficou sabendo de artistas que cobravam aí 100 mil reais de cachê nessa compra de abaciada, no atacado, vendendo shows por 20 mil. Os investidores que quiseram fazer isso tiveram uma baita sacada, só que ao mesmo tempo é uma senhora de uma aposta, né?
Totalmente. Aí dando vazão para os nossos investidores...
Potenciais investidores
de
ouvintes.
De catálogos. Que mostra que a compra de catálogo realmente é muito válida. Porém, Betão, com estratégia, né? Pra no,
sim,
como a gente já mencionou, não virar aquele elefante branco ali que você não tem. Você não tem um plano de trabalhar o catálogo, de fazer sync, de fazer esse dinheiro render. Você comprou uma parada pra fazer o dinheiro render.
Mas eu queria muito estar numa reunião dessas, cara. Uma reunião de business plan, assim, de vamos comprar 60 shows do artista tal. Quais são os argumentos, né, que a galera usa? Eu gostaria muito de estar. Se você é um ouvinte
também,
que tá afim de comprar um show, só me chama pra... Eu vou ficar lá de quietinho.
Exatamente, a gente gostaria...
quietinho ali.
De participar dessa reunião.
Exato.
Agora, outra coisa que eu acho que é importante mencionar também aqui, Betones, é que existem diferentes modelos dessas negociações feitas.
Pedro, vamos citar alguns casos aqui de... Casos conhecidos que já estão... Que a gente pode falar aqui, né? Coisas que já estão aí nas redes.
Publicamente. Anunciado.
E aí a gente pode responder também essa pergunta. Quando o artista, ele vende o catálogo dele, ele tá vendendo tudo? O que ele tá vendendo? Ele tá vendendo 100% dos direitos autorais das músicas dele? Tá vendendo 50%, 70%? Como é que é isso, né? Então a gente tem um primeiro caso aí, que a gente separou aqui, do Neil Young, que em janeiro de 2021... ele vendeu 50% dos direitos do seu catálogo musical para a Hipnosis, que a gente acabou de falar. E esse acordo abrangeu cerca de 1.180 músicas escritas pelo Neil Young.
Muito bom, Betão. E outro companheiro folk aí, do Neil Young, é o Bob Dylan. Bob Dylan a gente também mencionou. Então, foi em dezembro de 2020 que ele vendeu os direitos do seu catálogo musical completo para Universal Music Publishing. Aí a gente vê as gravadoras e as grandes publishers entrando no jogo. E o acordo envolveu mais de 600 músicas do nosso querido Bob Dylan.
E aqui a gente tem um caso também bem curioso do Stevie Nicks, que em dezembro de 2020, ele vendeu uma participação majoritária do seu catálogo musical para uma empresa de private equity, a Primary Wave. Esse acordo incluiu sua participação em suas composições solo e com o Fleetwood Mac. E, fazendo um gancho, inclusive, o Fleetwood Mac vendeu o seu catálogo em 2020, antes de estourar lá com a música do cara andando de skate. E aí a gente pensa, putz, que azar, hein, mano? Não sei quanto foi a grana, né? Dependendo, valeu a pena.
É bom
quando fica bom pra todos os lados, né? Vamos pensar de forma positiva.
Outro case ótimo pra gente mencionar aqui é o que aconteceu com a Taylor Swift. Que, na verdade, eu nunca tinha entendido o que aconteceu com ela quando ela regravou aquelas músicas, mas fui entender a gente preparando esse podclave pra vocês. No final de 2020, ela descobriu que os direitos dos seus 6 primeiros álbuns tinham sido vendidos pra uma empresa também de private equity, a Shamrock Holdings. E quando ela descobriu isso, ela regravou as suas 6 primeiras produções para ter os direitos das músicas. E foi um grande sucesso com os fãs.
Só pegando um gancho a respeito disso, para ver como isso é muito louco, a gente fez uma gravação para a Sony de um projeto específico lá da Sony, e era um ao vivo. Só que eles gravaram exatamente como foi produzido em estúdio. Foi uma gravação ao vivo, mas eles gravaram em cima do clique, enfim, do VS e tal. Foi gerado um novo CRC, obviamente, como uma gravação ao vivo. Só que ficou tão igual, que os robôs do YouTube, eles não entenderam que era uma nova gravação. E como era um lançamento da própria Sony, esses robôs, eles pegaram e derrubaram os direitos das músicas em estúdio e ficou monetizando durante um tempo as músicas regravadas. E aí foi um auê para eles conseguirem pegar de novo e monetizar as músicas de estúdio dos próprios artistas. Olha que maluco.
Que doideira, cara.
Isso que dá ser bom, o artista ser bom e cantar exatamente igual ele cantou no estúdio, né?
Cara, que loucura, né? Desde a gente começa a ver esse lance dos algoritmos monitorarem as músicas, do controle das músicas. Eu acho que converge muito também com o nosso último papo. Não demora, se já não existem empresas de inteligência artificial gerindo catálogo.
Com certeza, absoluto.
Ou maximizando catálogos.
Pois é, Pedro. E a gente tá confabulando, pensando, discutindo a respeito dessas coisas. Mas eu acho que nada melhor do que chamar a galera que tá por dentro realmente desse assunto para contribuir aqui com a gente. Então, a gente convidou algumas pessoas, vamos chamá-los agora.
Aqui a gente circulou perguntas com 3 pessoas do mercado de diferentes backgrounds e escopos para termos perspectivas bem interessantes aqui. Você vai ouvir áudios da Virgínia Dias Caron. Ela é uma expert na indústria da música e do audiovisual, com mais de 20 anos de experiência no mercado internacional. Há 11, ela está morando em Paris, trabalhando ali, onde fez seu mestrado de Direito, Economia e Gestão do Audiovisual. A experiência dela é muito rica nessa parte de relações com os artistas, de talento, gerenciamento de carreiras artísticas. E ela tem uma experiência incrível de 5 anos à frente da SACEM, né? A primeira gestora coletiva do mundo em questão de direitos autorais. Então ela tem um background que vai enriquecer bastante esse papo com a gente.
Bom, acho importante a gente pontuar que compra e venda de catálogos sempre existiu, né? Cessão de direitos sempre existiu da parte dos autores, compositores, detentores de direito, com as editoras e os gravadores, e entre as editoras, essa aquisição de catálogos sempre existiu. O que é novo hoje é esse interesse frontal do mercado financeiro aos direitos autorais, como atores na linha de frente da compra de catálogos, né? Isso é novo. O grande ponto positivo dessa movimentação é que primeiro dá uma questionada no modelo econômico, enfim. Mas o ponto mais positivo para mim é a tomada de consciência que música sim tem valor. E essa questão do artista perde ou ganha com essa decisão depende como ele vem do catálogo dele, depende de como o criador ele se relaciona com a sua obra. Existem artistas que têm uma visão mais financeira sobre o próprio catálogo, tem artistas que têm uma visão mais maternal e paternal com o seu próprio catálogo. Agora, o que eu preciso se perguntar é: estou gerindo bem o meu catálogo? Estou considerando a minha criação um patrimônio? E o grande conselho é: se decidir que vai vender os catálogos, se rodear de boas pessoas que possam aconselhar a estabelecer um valor mais justo possível. A gente observa que essas empresas, essas entidades jurídicas criadas para adquirir, com fim, né, claro, de adquirir e gerir catálogos, ou às vezes só adquirir, elas têm perfis muito diferentes, né? E não dá nem para a gente comparar o mundo inteiro com o Brasil, fora do Brasil, dentre as mais famosas, a Hipnosis, com um posicionamento muito diferente do resto. E dentro do próprio Brasil, as empresas que se formaram também com posicionamentos diferentes. Algumas compram 100% do direito, outras compram 50%. Algumas compram só a parte do criador e outras compram a parte do criador e do editor. Senta todo mundo na mesa. O mercado financeiro, que eles repetem, música tem tanto valor quanto o ouro, quanto o petróleo. Isso, para mim, é fundamental, porque a gente sempre fala de cultura, a gente sempre fala de música, como se a gente estivesse defendendo só o nosso, né? Assim, não, gente. Ei, instituições culturais, por favor, entendam aqui a importância da nossa criação, blá, blá, blá. É uma questão de acreditar, mas também é uma questão disso, né? De valor. Né, de valor cultural, de valor financeiro. É uma indústria enorme, a indústria da música. Né? Para mim, o olhar é o valor financeiro que vem com a música. É a música em si, o patrimônio em si do direito autoral. Mas, gente, também são dados. A gente está numa economia de dados. Governos estão olhando para isso, empresas estão olhando para isso, qual é o volume de dados que são gerados quando a gente está escutando uma música. Em termos de tendências, eu acho que assim, essas estruturas elas vão ter uma evolução, até porque se a gente imagina que elas, cada uma dessas entidades jurídicas está pegando um percentual da parte do mercado, em termos né, mais globais, ou está se especializando em catálogos com mais, com uma rentabilidade mais estável, elas vão ter mais ou menos forças de negociação. E ao mesmo tempo isso está sendo muito dividido, né? A gente precisa se unir para ter força também. Mas mais importante para mim do que tendências e tudo é como o criador vai se posicionar a partir de agora. A gente vai continuar vendo criadores que se interessam pouco por gestão de catálogos ou criadores que vão tomar mais isso como parte do próprio trabalho, né? E se interessar e se rodear por boas pessoas e cada vez ter melhores profissionais no mercado para potencializar a música.
E agora a gente vai escutar por aqui o Cláudio Silberberg, que é um especialista no assunto. Ele já trabalhou anos com licenciamento, valuation, investimento no mercado da música, trabalhando com nomes e catálogos de artistas como Queen, Quincy Jones, Jeff Beck, Pink Floyd, Diana Krall, entre outros. Então, ele realmente vai agregar bastante no ponto de vista.
Bom dia, ouvintes do Podclave. Obrigado por esse convite e oportunidade. Sobre essa perspectiva, como eu enxergo esse movimento de compra e venda de catálogos, eu acho muito interessante. É um negócio que pode, de fato, ajudar muito quem está buscando a monetização do lado dos autores, dos donos dos fonogramas, ou que seja da parte que está sendo negociada, como também é um novo formato de investimento alternativo, né? Com esses fundos que buscam crescer com esse tipo de ativo, né? Hoje em dia, com as plataformas de streaming, com as assinaturas e todas as redes sociais, isso de fato ganha uma atração com controle e com uma expectativa de crescimento já anunciada, né? Existem vários tipos de modelos de negócios, né? Muitos artistas, na época da pandemia, ficaram sem receita de shows, né? E muitos desses procuravam uma maneira nova de se monetizar, de criar uma continuação na sua nossa receita, né? Mesmo assim, depois da pandemia, essa compra e venda de catálogo, ela vem sendo bem trabalhada, né? Muitas gravadoras grandes, médias, e esses fundos alternativos vêm buscando sim crescer com esse tipo de modalidade, porque virou um conteúdo, né, que ele tem várias formas de, não só na parte de streaming, em todas as redes sociais, mas você tem as sincronizações, as regravações, tá? Então é uma maneira, se você está escolhendo por uma maneira de ganhar com a sua obra, essa é uma herança que você está usufruindo e está adiantando, né? Então, de fato, com uma empresa correta, séria, que tem um time que vai criar uma amplificação, eu acho que esse legado, né, ele ganha um novo sentido. Cada um tem sua estratégia, né? Cada um tem um time, cada um tem pessoas que fazem a diferença. Isso é importante. E cada catálogo tem um valor, tem obras em destaque, tem obras que merecem mais destaque. Então, eles de fato têm uma meta, né? Eles têm um objetivo, não é só em market share. Não vejo assim. Eu vejo que eles têm, sim, uma estratégia firme. Muitas dessas pessoas que trabalham nessas gravadoras, editoras e fundos são especialistas, né, em crescimento de receita, em abrir novas frentes e oportunidades. A estratégia de cada um é diferente. Eu acredito que vai continuar, sim, uma procura para esses catálogos, uma vez que esses fundos, eles vão gerando receita, eles vão buscando crescer a sua captação também com a compra de obras, mas alguma hora essas grandes obras, né, elas são finitas. Esse mercado, algum momento, ele vai começar a buscar obras mais atuais, autores que estão acontecendo agora ou que estão para acontecer. Esses autores novos, eles também têm, sim, uma chance de entrarem numa negociação, seja por uma música, seja por uma obra. Eu vejo, sim, que nos próximos anos esse negócio vai se manter firme, mas, obviamente, cada vez mais os grandes catálogos, né, ou eles vão ficarem onde estão, ou vão ter oportunidades de revenda, né? O que dita isso é o consumo, né? Como a sociedade usufrui música na alegria, na tristeza, sempre pagando assinaturas, seja para o revenue share dos canais de redes sociais, enfim, mas eu vejo, sim, um negócio sólido. Isso já está meio que comprovado, né? Bastante movimentos pela frente, a gente espera.
E também temos aqui a Jaqueline Sangalo, empresária, advogada, ela é pesquisadora, uma das pessoas que realmente estuda com tudo essa parte de desenvolvimento, tecnologia, transformação no mercado da música, especialmente nessa perspectiva de propriedade intelectual. Ela vai agregar bastante aqui na nossa conversa também. Vamos lá.
Bom, a movimentação de compra de catálogos é muito interessante para mim. Eu adoro ficar olhando todo esse jogo do mercado, né? Então, sempre é uma movimentação atrelada. A coisa mais difícil do momento é pensar nas relações entre comércio e arte. E aí encontra-se também a música, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, em economia, o que está parado, o que não está no mercado, não tem valor. Então, movimentar os catálogos significa trazer valor para algo. Colocar no mercado e dizer assim, isso vale tanto. Bom, o terceiro ponto é, por que essas gavetas foram abertas agora? Primeiro porque muitos artistas não conseguiram sequer restabelecer suas agendas ainda. Muitos estão muito bem, há um crescimento assim, dos valores, dos ingressos, dos cachês, para quem retornou em busca do tempo perdido e tal. Mas há quem não tem agenda ainda. Essa história da venda dos catálogos não é uma coisa nova. Primeira vez que eu ouvi isso aí com o Paul McCartney e Michael Jackson, lembra? Sobre a venda dos catálogos dos Beatles. Então, a questão não é aquela venda. A questão que a gente deve pensar sobre a recomendação de vender ou não é por que ele comprou de volta quando pôde, quando conseguiu, por que ele buscou tanto isso. Isso é um super ativo e, no meu entender, é uma garantia também de aposentadoria, de negociar. Mas por que o Bob Dylan negociou? Primeiro, porque foi um super negócio. Segundo, porque ele podia estar pensando na própria aposentadoria. Então, esses motivos levaram à venda. Isso sim inflacionou porque os caras entenderam, apesar do grande volume de subida de música atualmente nas plataformas, que o diferencial serão os catálogos. Como houve no audiovisual uma separação, lembra que antes tudo era Netflix, agora a HBO, dizer que lá, o Telecine, nananã, não sei quantos aqui, a Google entrou. Eu acho que o mercado cá também vai ser fracionado, que já segurou muito tempo essa bolha das plataformas. Então, assim, quem está correndo na frente já viu que precisa diferenciar. E na minha opinião, eu não gosto da expressão boa, má, nada disso com relação. Mas eu acho que você ter catálogos clássicos pode ser um diferencial, entendeu? Ou catálogos inteiros, como por exemplo, a Sony já sinalizava isso quando contratou o Piseiro. Ela contratou quase todo o segmento, exceto o João Gomes e outro. Então, assim, fechar o segmento talvez tenha passado a ser uma política das grandes majors. A gente já vem escutando aqui algumas empresas dizendo que vão buscar por segmento. Outras falam que vão deixar um pouco esse critério da quantidade de lado, que vão buscar refinar mais os filtros. Outros falam em qualidade, que são conceitos assim, que nem vou entrar nessa seara para discutir. Mas, na verdade, a gente precisa entender que o que eles vão buscar é diferenciação de catálogos. Como diz um artigo de Deobrando Ponte, que fala que conteúdo tem dono, eu vou indo um pouquinho além, eu digo que conteúdo é tudo. E elas já viram que esse pode ser o diferencial do futuro. Então, assim, a gestão dessa carreira artística não pode ser completamente apartada da gestão do catálogo. Então, eu, depois de tantos anos assim com gestão artística, eu sempre acho uma profissão dificílima, a do gestor artístico, do agente, do empresário, né, que muitas vezes em algumas legislações é separado, que eu acho também salutar. Mas o artista, ele precisa estar muito alerta com relação ao contrato que faz para a liberação dos catálogos, quanto isso vai impactar no controle da escassez da sua obra ou pulverização, se for o caso, o que lhe é benéfico para o tipo de carreira que ele tem. Então, isso não pode estar deslinkado. A priori, você tem que pensar que é um mercado que tem que ter ou muito feeling ou alguma experiência. Como dizem, né, que não é para amadores, que o Brasil não era para amadores e tal, mas eu digo que esse mercado também depende de muita visão, muito cuidado, muita cautela, e a experiência pode ajudar. Agora, com relação à experiência com os independentes, está todo mundo aí vendo que houve um crescimento porque eles estavam fora da festa. Mas eles unidos significam uma grande força. Então, essa é a questão. Bom, sobre o futuro, sendo futuróloga aí tentando acertar o que vai haver, eu entendo que o mercado já vem demonstrando alguns sinais assim que a gente pode observar que vai migrar para uma quebra da bolha, uma diferenciação maior, alguma das DSPs ou assemelhada, que tem outras atividades, para não citar nomes, e possa bancar essa alteração. Eu estou sinalizando aí que pode mudar a sistemática e o que vai buscar, entendo que nichos, e isso pode, assim, fazer como foi feito com relação ao audiovisual, uma alteração de preços, conteúdos próprios, diferenciado, o que é bom para o consumidor, né? Todas as vezes que você quebra um modelo que se repete, com conteúdos idênticos e preços assemelhados, isso é importante para a ponta final. E, assim, isso pode trazer pacotes diferenciados que beneficiem uma guerra de preços para o premium, que é uma coisa que o brasileiro ainda está migrando lentamente, o pagamento de música, e que a gente consiga ter uma retroalimentação na cadeia da música com isso, que a ponta receba melhor o intérprete, o músico, o criador.
E aí, Pedro, eu sei que você tem várias composições, eu sei que você gera uma monetização das suas composições. Você venderia suas músicas, cara, para um catálogo?
Caramba, hein, Betão? Essa pergunta aí pegou na ferida. Porque eu gostaria de falar que não, porque... mas eu acho que super sim. A verdade é essa, agora que eu me coloquei na pele...
Meu orgulho fala não. Mas o meu bolso fala assim.
Muito louco, Betão. Essa aqui foi completamente inesperada e não combinada, mas eu acho que faz sentido. O modelo de negócio da música mudou e tá mudando. A gente já tem batido bastante nessa tecla, que não dá pra gente esperar fazer o nosso pé de meia, a nossa vida de artista com streaming. São negócios conexos à música, e eu acredito que a composição, explorar esse catálogo, acho que é uma questão assim. E realmente, para alguns artistas, demora muito para ver a cor desse retorno, para alguns compositores. Então, talvez um retorno mais imediato ajude o artista a fazer novos planos, a engajar, a investir, viabilizar sua carreira. Então, eu entendo.
A pergunta é, de quanto estamos falando.
Totalmente. Agora, assim, eu sou um pequeno compositor, né, Betão? O que eu nó na cabeça é o Bob Dylan.
É, isso.
Ele precisa dessa grana? Mas talvez sim.
Talvez sim.
Você bem claro. Falou que esses artistas, ele vive numa realidade que, não, que os novos artistas não vivem.
Não, gente. É a minha realidade nem a sua, né, Pedro?
E desses com novos certeza, artistas, Betão.
Sim.
E desses novos artistas, entendeu? Tem artistas de décadas passadas que tem um lifestyle.
Uhum.
Eu gosto muito de uma série, por exemplo, que é do Luis Miguel, da Netflix, que mostra o estilo de vida de um cantor dos anos 90, com contratos absurdos com gravadora e que fazia exigências bizarras.
Uhum.
Então tá num momento que todo mundo tá reaprendendo a jogar. As gravadoras, os investidores e os artistas. Não tem mais espaço para você ser um Luis Miguel hoje.
É isso.
Então os artistas, eles estão mudando as suas realidades, suas relações com as publishers. Os artistas, eles pedem adiantamento para investir na carreira.
Sim, para gravar um disco.
Para gravar um clipe, para gravar um disco novo, é. Para fazer uma turnê. Não para fazer a edícula da casa. Mas enfim, então eu acho muito interessante essas mudanças. Então até atendendo a minha resposta, eu acho que hoje, com a mentalidade de um artista de hoje, eu vejo essa possibilidade de vender o catálogo para investir na própria carreira.
Uhum.
Para criar esse caminho, porque são meios criativos e potencializando a criação do artista.
Cara, sua música, ela é eterna. Ela tá aí. É, todo mundo vai saber que a música é sua, né? E isso ninguém vai tirar de você.
Isso eu acho um grande diferencial. Pode ser lá a Private Equity X, pode ter o meu direito, mas...
A música é
sua. O compositor continua sendo você. Exato. Não vai estar assinado lá, composição, hipnose.
Exato.
Ela vai estar gerando as receitas, mas o seu nome, a sua arte... O reconhecimento que vai para além do monetário, né? Mas é isso, cara. Pô, e foi muito massa ter esses pareceres aí dos nossos amigos e profissionais da música que enriqueceram muito a perspectiva. É um lugar muito complexo mesmo e é um campo minado. As opiniões, as posições, a gente tá tentando entender esse jogo. Mas assim, Hipnose está desde 2018 movimentando o mercado da música e a gente evitando esse assunto. Vamos falar, vamos entender. Não temos todas as respostas, mas a gente tá trazendo esse assunto pra mesa.
É, e toda vez...
Pra buscar algum caminho.
Combinemos que todas as vezes que a gente vai falar de grana, vai falar de números, isso sempre vai ser um assunto complicado de ser falado, né? Então a gente tentou Total. Trazer um pouco de leveza aqui para esse episódio, trazendo cases que já são muito conhecidos e trazendo também depoimentos e respostas, tentando trazer o máximo de leveza. Mas não é um assunto leve, não é um assunto tranquilo de ser
Exatamente.
Falado.
Exatamente. Mas é isso aí, mais uma vez concluímos a nossa proposta aqui. Valeu, Betão. Valeu, galera. Lembrando que agora existe o campo... O que você achou deste episódio? Então, deixe as suas impressões aqui. E nos acompanhe nas redes também, né, Betão?
Seus comentários são muito importantes para nós. Se você também não quiser expressar a sua opinião publicamente, manda um direct para @pedrobontorim, @clave_music ou @humberto_dantas. E nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu, Pedrão. Valeu, galera.
Valeu.